partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, neste 21 de abril de 2023. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Na apresentação, está convosco o João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de San Xiao King. Vamos aos principais títulos de hoje. No Sudão, o exército e paramilitares das Forças de Apoio Rápido admitem um cessar-fogo de 3 dias para permitir celebrar o feriado muçulmano. Tanques dos Estados Unidos chegam à Ucrânia em maio. Estados Unidos reiteram apoio à formação de militares moçambicanos no combate ao terrorismo. E em Cabo Verde, um veleiro com 7 imigrantes do Gana e do Gabão afundou-se. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet voaportugues.com, nas redes sociais, estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. A morada também é Voa Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp é mais um 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O exército do Sudão disse ter concordado numa trégua de 3 dias a partir de hoje para permitir aos cidadãos celebrarem o festival muçulmano de Eid al-Fitr, que pôs termo ao mês sagrado do Ramadão. O exército disse que espera que os rebeldes obedeçam ao cessar-fogo. As Forças de Ação Rápida tinham anteriormente afirmado estar também dispostas a uma trégua de 72 horas. Antes da declaração do Exército, tiroteios continuavam a registar-se através de zonas residenciais da capital sudanesa, Khartoum, no início do feriado muçulmano do Eid. Isto depois do Exército ter colocado mais tropas nas ruas. Tiroteios eclodiram através da cidade, ouvindo-se também alguns tiros de artilharia. Aqui em Washington, a Casa Branca disse que ainda não foi tomada qualquer decisão para se evacuar o pessoal diplomático americano. Tropas especiais americanas foram enviadas para o Djibouti. Tanques Abrams, de fábrica americana, vão chegar à Alemanha em maio e tropas ucranianas vão começar a ser treinados nos mesmos pouco depois, disseram destacadas entidades militares americanas. 31 dos tanques vão chegar a uma base militar na Alemanha no próximo mês para que os ucranianos possam começar um curso de 10 semanas em como os operar. Treinos e cursos adicionais de manutenção serão realizados mais tarde. O treino vai envolver 250 soldados ucranianos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo avisou hoje de uma corrida de armas incontroláveis, acrescentando que o seu país tem que fortalecer as suas capacidades de mísseis táticos, incluindo no território de Kaliningrad, que faz fronteira com a Polónia e Lituânia. O Kremlin disse, por outro lado, estar a monitorizar informações de que os países ocidentais poderão em breve proibir todas as exportações para a Rússia. As autoridades militares ucranianas admitiram que uma bomba de um dos seus aviões foi acidentalmente deitada sobre a cidade russa de Belgorod, a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Inicialmente, a poderosa explosão tinha sido atribuída por comentadores russos a um ataque ucraniano, mas o Ministério da Defesa russo reconheceu mais tarde que a bomba tinha sido lançada acidentalmente por um dos seus bombardeiros Su-34. Peritos militares disseram tratar-se de uma bomba de 500 quilos. A bomba deixou uma cratera de 20 metros no meio de uma das avenidas da cidade, ladeada de blocos de apartamentos, e danificou vários veículos, incluindo um que foi catapultado para o telhado de uma loja. 3 pessoas foram feridas. Entretanto, o antigo vice-ministro da Defesa ucraniana e outra entidade ministerial foram acusados de ilegalidades com contratos para a compra de alimentos para o exército ucraniano, disse a agência governamental anticorrupção. A agência disse que as ações daqueles 2 indivíduos resultaram em prejuízos para o Estado de 328 mil dólares. Homens armados mataram 10 pessoas numa emboscada contra casas de uma família num bairro nos arredores da cidade de Pietermaritzburg, na África do Sul. 7 mulheres e 3 homens morreram, incluindo também uma criança de 3 anos de idade. A polícia não deu razões para o ataque, mas disse que 2 suspeitos foram presos. Um 3º suspeito escapou e 1/4 foi morto a tiro quando confrontado pela polícia. Na Nigéria, homens armados mataram 5 polícias nigerianos e 2 civis num ataque no estado de Imo, no sudeste da Nigéria, disse um porta-voz da polícia. O porta-voz não deu outros pormenores, mas o estado de Imo tem sido cenário de ataques que as autoridades culpam no grupo separatista Povo Indígena do Biafra, IPOB, algo que o grupo tem negado. No Quênia, a polícia começou a desenterrar os restos mortais de mais de uma dúzia de campas que se pensa conterem corpos de seguidores de um culto cristão que acreditava que iriam parar ao paraíso se morressem à fome. Agentes da polícia foram vistos a demarcar zonas num terreno na floresta de Chakaola, perto de um local onde 15 membros da Igreja Internacional Boas Notícias foram salvos na semana passada. O líder da igreja, Paul Mackenzie, foi preso e a polícia suspeita que as campas pertençam a 31 seguidores do culto. O dirigente do culto tinha sido anteriormente preso por alegadamente ter encorajado os pais de 2 rapazes a não os alimentarem e depois sufocá-los, mas foi posteriormente solto por falta de provas. O vice-primeiro-ministro britânico Dominic Raab apresentou a sua demissão na sequência de uma investigação sobre acusações de intimidação contra funcionários governamentais. Várias queixas tinham sido apresentadas contra ele. Numa declaração, Raab disse que ele próprio tinha pedido a investigação, prometendo demitir-se se houvesse uma conclusão contra ele. Raab disse que a comissão de investigação tinha rejeitado todas as queixas, exceto 2, acrescentando que, na sua opinião, essas 2 decisões estavam erradas e estabelecem um precedente perigoso para a condução de um governo eficiente. O primeiro-ministro Rishi Sunak ainda não emitiu qualquer declaração. Vamos começar em Moçambique. Os Estados Unidos reafirmaram a sua intenção de continuar a apoiar a formação militar para o combate ao terrorismo no norte do país. Será a 4ª formação, segundo uma nota da Embaixada Americana em Maputo. O comunicado sublinha que o Departamento de Defesa planeia conduzir futuros atos de formação conjunta de intercâmbio combinado com as Forças Armadas e Defesa de Moçambique, que estão a ser destacadas para combater a propagação do terrorismo e do extremismo violento. A intenção foi expressa no balanço da 4ª Ação Conjunta, que terminou recentemente, e em que membros de uma equipa das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos realizaram uma formação de 2 meses com os comandos de operações especiais das Forças Armadas Moçambicanas e fuzileiros. Mais de 150 soldados estão inscritos nos cursos. A Embaixada Americana conclui que as atividades de cooperação de segurança em curso apoiam os esforços de Moçambique para criar uma nação mais estável, segura e inclusiva. Entretanto, o Fundo de Gestão de Desastres de Moçambique procura uma auditoria externa para analisar as suas atividades, o que acontece depois de ter sido reportado pelo Centro de Integridade Pública que o Banco Mundial congelou o desembolso de 5 milhões de dólares até que seja apresentada uma garantia de transparência no sistema de aquisições. Esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, conversei com o jornalista investigativo Luís Nhachote, que considera a intenção da autoria complicada e recorda que a justiça naquele país funciona mais para os fracos.
É um pouco complicado que a própria instituição visada seja ela própria a decidir fazer uma auditoria a ela própria. Isso a partir de, é suspeito. É suspeito porque os resultados não vão eles transpirar transparência neste caso. Em que era mais importante que houvesse uma auditoria externa. Agora, é triste para Moçambique e para os moçambicanos que de ano em ano a gente continua a ter relatos de casos de instituições que são supostas ser de caráter humanitário e que os casos de corrupção dêem-se dentro desse tipo de instituições. Isso não é bizarro, é completamente dramático. É um desastre.
Vai haver ou não uma auditoria externa?
Eu penso que deve ser a partir do momento em que se anuncia que vai haver uma auditoria externa, é tempo suficiente dos incautos destes serviços começarem a organizar as omissões daquilo que a auditoria pode encontrar. Eu penso que, muito mais do que anunciar, é mais importante que essas auditorias comecem, mesmo de forma como relâmpagos, para que a sociedade tenha um resultado que mostre que houve alguma transparência, ou que houve transparência na condução da auditoria. Agora, assim, é muito complicado. Parece que o próprio auditor externo que vem, já vem à partida, vem encontrar um lugar minado.
Mas tu pensas que este caso, portanto, neste fundo de gestão dos desastres, que isto é uma coisa isolada ou é algo que acontece mais vezes em outras organizações viradas, portanto, para questões humanitárias?
Se fizer um flashback ao tempo, e um mapeamento, um timeline para trás nos últimos 10 anos, nós vamos ver que isto é uma prática que vem se consolidando de tempos em tempos. O que tem que acontecer, ou o que deve acontecer, é que quem deve, a quem de direito, tem sido muito lerdo, tem sido muito lento, tem andado mesmo a passo de camaleão, que é a instituição que zela pela legalidade, no caso presente à nossa Procuradoria-Geral da República. Porque nós temos esses casos, mente, o que tem acontecido é que poucos desses casos têm consequências jurídicas.
Olha, e falando de julgamentos, isto não é algo que acontece só em Moçambique, eu sei, portanto, que se passa também em Angola, é que geralmente temos julgamentos de pessoas acusadas de corrupção ou de roubo do erário público. Às vezes, muitas vezes mesmo, as pessoas são condenadas, mas depois fazem, portanto, apelos a que têm direito, claro está, mas ficam na rua e esses apelos demoram anos a serem ouvidos, se é que são ouvidos, e as pessoas continuam em liberdade. Isto é um problema em Moçambique?
Sim, parece que a justiça, como já foi referenciado em algum lugar aqui, ela é forte para os fracos, e é fraca para os fortes. Então, diante de um cenário desses, é para imaginar, há muita gente, aqui a gente chama, usa a expressão de tubarões, que pouco tempo depois de serem penalizados, nos pequenos, poucos casos que aconteceram, pouco tempo depois estão em liberdade. Mas nós temos pilha-galinhas, quem roubou um pato, quem roubou um gravador, quem roubou uma viatura, que ainda nem o seu processo foi instruído. Os prazos de previsão dessa gente chegam a ser expirados sem que tenham ido a um banco dos réus. Enquanto quando é gente mais importante é tudo mais rápido.
Era Luís Nhachote, jornalista investigativo moçambicano e editor da publicação Mozambique Insight. Vamos agora para Cabo Verde, onde as autoridades informaram que um veleiro com 7 tripulantes a bordo, naturais do Gana e do Gabão, afundou-se na manhã de hoje na Baía do Porto Novo, na ilha de Santatão. O delegado marítimo de Santo Antão disse à agência de notícias InforPress que, e citamos, o veleiro foi prontamente socorrido por alguns botes que estavam na proximidade, mas devido a danos causados durante o encalhe, afundou-se. Miguel Gomes acrescentou haver suspeitas de que um cabo-verdiano teria estado a bordo, mas encontra-se foragido. Desconhece por agora a origem do veleiro. Os tripulantes foram detidos para identificação, interrogatórios e eventual deportação para os seus países de origem. Entretanto, como a Voz da América informou ontem, as autoridades cabo-verdianas estão a investigar a informação de que dois barcos realizaram no passado sábado uma transferência de petróleo russo na zona económica exclusiva do arquipélago. O Álvaro Lugero de Andrade falou com um especialista em segurança sobre o assunto.
Ao confirmar ontem que as autoridades estão a investigar a transferência de petróleo russo nas águas do país, como noticiou a agência Bloomberg na segunda-feira, o primeiro-ministro Luís Correia Silva lembrou que Cabo Verde não tem meios para controlar a sua área exclusiva económica, que é maior do que a França. O especialista em segurança e professor de Direito, João Santos, diz que esta é uma realidade que decorre da falta de políticas nesse sentido.
Eu creio que, neste aspecto, temos que dizer que pouco ou nada se tem feito. Porquê? Porque, infelizmente, Cabo Verde não é geopoliticamente, não é geoestrategicamente pensado. Este exercício de análise e reflexão ao serviço da praxis decisional dos principais atores políticos, neste caso do governo, este exercício não é feito. O mundo conhece essa nossa fragilidade e essa ausência de pensamento, até o mundo criminal. Cabo Verde está naturalmente, neste quadro, na rota dos tráficos, de um modo geral. Agora, a questão que se coloca, e é essa que me colocou, é de saber se Cabo Verde, por ser um país sem meios, se isso invalida que perguntemos, que identifiquemos os riscos e ameaças a que estamos sujeitos, que questionemos como proteger o país do ponto de vista da defesa e da segurança, não só da sua soberania clássica, mas também dos meios ou dos recursos que dispomos no nosso território vasto, de que as suas águas, que as suas águas territoriais contêm.
Ante a falta de meios do país para fiscalizar o seu território marítimo, aquele académico e antigo oficial dos serviços de segurança defende o recurso à cooperação multilateral e diz ser a hora de se abrir o debate para a eventualidade da instalação de bases militares no país, atualmente proibidas pela Constituição.
Eu creio que esta questão deve ser discutida para saber se nós devemos manter na nossa Constituição aquilo que temos consagrado até hoje, que é a não admissão de cedermos a nossa soberania a um outro, a um ou a um bloco. Isto tem que ser discutido. Porque só assim o país poderá ser respeitado, não ser visto de forma menor.
Por outro lado, falei com dois antigos diplomatas cabo-verdianos que não quiseram ser identificados, que consideram que, apesar das sanções contra a Rússia pelos Estados Unidos, esse incidente não passará disso e não terá qualquer influência nas boas relações que Cabo Verde mantém com Moscovo e Washington.
Como a Voz da América informou ontem em cabinda, 7 das 42 pessoas detidas quando participavam no dia 25 de março numa reunião a convite da Conachi Chaplains, uma instituição sem fins lucrativos que se dedica à capelania e desenvolvimento social e religioso, continuam presas. 3 dos 7 detidos foram ouvidos ontem, mais uma vez, num processo que o advogado de defesa do grupo, Arão Tempo, disse ser ilegal e não entender a atuação das autoridades. Ele falou com a Voz da América.
O que é mais complicado e não entendo é que, depois daquele tempo em que foram apresentados pelo Ministério Público, passando o mesmo prazo, que são 48 horas, e, mesmo assim, mantidos na prisão. Passaram por primeiro interrogatório e o Ministério Público fez a cariação. E então, até hoje, estão lá. Estou surpreendido que estejam de novo ser ouvidos por um investigador junto a... Normalmente, quando há uma cariação, se houver provas, então as pessoas são mantidas. Mas quando houver provas, as pessoas são soltas.
Os detidos foram indiciados de rebelião, associação criminosa e auxílio à imigração ilegal, que, para aquele defensor, não tem lógica alguma.
O que é uma aberração, porque não se pode entender que alguém que vai a uma reunião de formação e que essa pessoa, então, é acusada destes crimes. Isso só passa em cabinda, sobretudo com essa repressão e instabilidade político-militar.
Giovanni Ventura, um dos detidos no dia 25 de março, libertado dias depois, visitou os presos ontem. Ele reconheceu que alguns têm sofrido maus tratos na prisão e, embora estejam com a moral alta, segundo suas palavras, lamentam o silêncio da Conachi Chaplains, que organizou a reunião.
Sim, é verdade. Sempre os ativistas vão presos em qualquer cadeia de cabinda. Sofrem ameaças, represálias e tentativas de agressão, ou mesmo até agressão lá dentro da cadeia, diante de outros presos marginais, ou mesmo alguns são mandados para o próprio regime para os intimidar, ameaçar. Eu estive com todos estes. É mesmo só o formador vem do Congo, Cavada, que psicologicamente não está bem, está a se alterar aos poucos, mas quanto aos ativistas que lá estão tão calmos e serenos, lamentaram o silêncio da organização Conachi Chaplains, mesmo a nível de África ou a nível internacional.
A Voz da América tentou contactar o governo de Cabinda e a Procuradoria da República da Província através dos números disponibilizados nos respectivos sites, mas sem sucesso. A administração Biden disse que, após uma análise ao assunto, que a caótica retirada dos Estados Unidos do Afeganistão em agosto de 2021 foi em grande parte o resultado de decisões políticas tomadas pela administração Trump. Membros da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes falaram com a Voz da América sobre os próximos passos na sua investigação do incidente. Sérgio Nhambi.
Mais de um ano e meio após a retirada americana do Afeganistão, o relatório da administração Biden conclui que as decisões tomadas pelo ex-presidente Donald Trump abriram um caminho ao fracasso. David Ciclene, é um congressista democrata.
The last administration made a commitment not only to withdraw all American troops, but also
a anterior administração comprometeu-se não só a retirar todas as tropas americanas, mas também a libertar dezenas de milhares de combatentes da prisão, bem como um calendário que a administração Biden herdou. O presidente fez tudo o que pôde para gerir essa situação.
Mas os republicanos dizem que Joe Biden é responsável, uma vez que na altura era ele o presidente. O congressista Chris Smith expressou à Voz da América a sua frustração.
I couldn't believe that the administration is defaulting to Trump. You know, he had conditionality affixed.
Não quero acreditar que a administração esteja a culpar Trump. Ele tinha condicionalismos sobre quando e se as nossas tropas deixariam o Afeganistão. Esta é a questão-chave. A chave de tudo, os condicionalismos. Biden não tinha quaisquer condicionalismos.
Michael McCool, presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara, diz à Voz da América que a administração Biden continua a reter comunicações internas discordantes da Embaixada dos Estados Unidos em Cabul.
O Congresso tem o direito de conhecer o conteúdo dos documentos. Foi só isso que pedimos ao secretário de Estado. Pode tapar os nomes e dar-nos os documentos numa sala secreta. Mas eu quero ver o conteúdo. Não quero o conteúdo filtrado pelo seu gabinete.
Investigadores do governo dizem aos congressistas que a culpa pode ser encontrada em ambas administrações, incluindo o impacto do acordo de Doha de 2020 negociado por Trump. John Spoko é o inspetor-geral especial da reconstrução do Afeganistão.
Estas decisões políticas degradaram dramaticamente a moral das tropas afegãs e agravaram a total dependência dos militares afegãos da capacidade de combate e apoio dos Estados Unidos. Isso deixou os militares afegãos incapazes de sustentarem as suas operações.
Houve também confusão no governo dos Estados Unidos sobre a administração Biden sobre as capacidades das forças afegãs. Novo John Spoko.
Não sei quem disse à administração que havia 300 mil soldados e polícias afegãos no final. Nunca ninguém com quem falamos tocou nesse número. Nem de perto. Soubemos que metade das pessoas nessas forças era provavelmente fantasma.
E houve o planeamento do Departamento de Estado para evacuação. Diana Shaw é inspetora-geral interina.
Verificamos que a embaixada, ao implementar a posição então assumida pela administração, partiu do princípio que as operações diplomáticas continuariam no Afeganistão após a retirada militar e não quis envolver-se em planos de evacuação extensivos por recear que isso desencadeasse o pânico e minasse o apoio ao governo afegão.
McCall diz que o Congresso continua a investigar o atentado suicida de 26 de agosto de 2021 no aeroporto de Cabul.
Quem foi o oficial de comando que negou a autorização para confrontar o bombista suicida? O que resultou na morte de 13 homens e mulheres das nossas forças?
Esse ataque matou também 170 civis afegãos.
No Sudão, os paramilitares das Forças de Apoio Rápido que lutam contra o Exército disseram ter concordado com uma trégua de 72 horas, mas os tiroteios continuavam esta manhã em zonas residenciais da capital sudanesa, Khartoum. Ana Guedes tem a seguinte reportagem.
As forças de dois generais rivais travavam hoje pelo sexto dia intensas batalhas de rua na capital do Sudão, Khartoum, segundo testemunhas. Enquanto as partes em conflito ignoravam os apelos por um cessar-fogo para o fim do Ramadão, mais de 400 pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas desde o início dos combates, no sábado, entre as forças leais ao chefe do exército do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, e o seu vice, Mohamed Hamdan Daglo, comandante das poderosas forças paramilitares de apoio rápido, que é comumente conhecido como EMETI. Tanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, quanto o secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediram em separado um cessar-fogo de pelo menos 3 dias para marcar o IT, enquanto explosões e tiros ressoavam em Khartoum. As forças de apoio rápido, uma força poderosa formada por membros da milícia Janjaweed, que liderou anos da extrema violência na região oeste de Darfur, disse que se comprometeria com um cessar-fogo de 72 horas, começando ao amanhecer, mas como dois cessar-fogos de 24 horas declarados anteriormente, também este não resultou. Entretanto, o chefe do exército do Sudão, general Abdel Fattah Burhan, disse hoje que os militares continuam empenhados numa transição para um governo civil.
Estamos confiantes que ultrapassaremos esta provação com a nossa formação, sabedoria e força, preservando a segurança e a unidade do Estado, permitindo que nos seja confiada a transição segura para um governo civil.
Os combates entre o exército e as forças paramilitares eclodiram após meses de tensões crescentes sobre o futuro político do país e planos para integrar a força paramilitar no Exército Nacional. Os apelos para acabar com os combates vieram de todo o mundo e de dentro da África, incluindo a União Africana, a Liga Árabe e a Autoridade Intergovernamental Regional para o Desenvolvimento, o IGAD. O Programa Alimentar Mundial alertou que a violência pode levar mais de milhões de pessoas à fome num país onde 15 milhões, um terço da população, precisa de ajuda. O PAM suspendeu as suas operações no Sudão após a morte de 3 dos seus trabalhadores.
Na página desportiva, vamos hoje começar com o futebol africano, porque hoje iniciam-se os quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Africano. Hoje, o Esperance da Tunísia, que já venceu esta competição 4 vezes, está na Argélia para defrontar o Kabylie, que também já venceu a competição, por 2 vezes. Amanhã, outra equipa argelina está também a jogar em casa. O Belouizdad Dada recebe em Argel o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, que chegou aos quartos de final sem ter perdido um único jogo. Amanhã temos também Simba da Tanzânia contra os atuais campeões, o Wydad Casablanca de Marrocos, e outra equipa de Marrocos e também de Casablanca, o Rajá, está no Cairo para defrontar o inevitável Al Ahly, a equipa com recordes de campeão africano. Este fim de semana, a salientar que há também jogos da Taça da CAF, também dos quartos de final. Vamos agora para a Europa. Começamos por falar dos jogos de ontem da Liga Europa, onde ontem o Sevilha esmagou o Manchester United 3-0. Na primeira mão, vale a pena recordar, houve um empate a 2 golos, depois do United ter estado a ganhar por 2-0. Ontem, 2 erros horríveis da defesa. Primeiro, Harry Maguire, e depois do guarda-redes David De Gea, puseram o Sevilha à frente 2-0, e depois quase a terminar outro golo, e hasta la vista, Manchester. Bye-bye. Sevilha vai mal no Campeonato Espanhol, já mudou de treinador 2 vezes esta época, mas pelos vistos continua a ser o rei da Liga Europa, competição que já venceu por 6 vezes. Agora, Sevilha, nas meias finais, vai defrontar o Juventus de Itália, que ontem eliminou o Sporting de Portugal, empatando em Lisboa a 1 golo, num jogo que o Sporting deveria ter ganho. Na primeira mão, recordemos, o Juventus ganhou por 1-0. Ontem, Sporting teve muitas oportunidades para marcar, não o fez. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Nós estivemos sempre em controle do jogo, poucas oportunidades das Juventus, várias do Sporting, e nos momentos-chave fomos inferiores, e é nisso que conta. E, portanto, no resumo, tem que ficar uma frustração e temos que ficar zangados, porque nada do que fizemos interessa. Vai aparecer 1-0 para as Juventus, 1 igual, Sporting eliminado.
É verdade. O que conta são as batatas na capoeira. Agora, nas meias-finais, vamos ter Roma de José Mourinho contra o Bayer Leverkusen da Alemanha, Juventus contra o Sevilha. Duas equipas italianas, portanto, nas meias-finais da Liga Europa, tal como acontece na Liga dos Campeões, onde nas meias estão lá o Inter e o Milão. Vamos agora para o basquetebol. Começamos no basquetebol africano, a Liga África BAL, cuja Conferência Nilo se inicia já na quarta-feira. No Cairo estão lá o Petro do Luanda e o Ferroviário da Beira. Ferroviário da Beira faz precisamente a sua estreia na quarta-feira contra o Al Ahly do Egito, que está a jogar em casa, portanto. Petro do Luanda e Ferroviário da Beira partiram já para o Egito. A Voz da América vai fazer a cobertura de alguns dos jogos do Petro e Ferroviário da Beira. Começamos no dia 29, portanto, não neste sábado, no próximo, quando o Petro e o Ferroviário da Beira estiverem frente a frente. Na Conferência em Lilo estão lá, portanto, para além do Ferroviário da Beira e do Petro Atlético, o Al Ahly, o Cape Town, o City Oilers do Uganda e o Seydou, conhecido como Slack, da Guiné-Conakry. Recordar que na Conferência de Saara já se qualificaram para a fase final, que se realiza no final do mês de maio, o Stade Malien do Mali, o Douane do Niger, o Rwanda Energy do Ruanda, portanto, e o Abidjan da Costa do Marfim. Os quartos de final iniciam-se 21 de maio, no Ruanda. Estamos, portanto, a terminar esta meia hora de emissão. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade com mais 30 minutos de reportagens. Continuo com a Voz da América. Esta é a Voz da América, a transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 21 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no seu tablet estamos na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues é nossa referência. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: no Sudão, o Exército e paramilitares das Forças de Apoio Rápido admitem cessar-fogo de 3 dias para permitir celebrar feriado muçulmano. Tanques dos Estados Unidos chegam à Ucrânia em maio e na Guiné-Bissau, na cerimónia do Eid al-Fitr, Mubarak, vice-primeiro-ministro faz defesa da tolerância. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente iremos trazer um cantor angolano, Carlos Lamartine, que aos 80 anos lança o seu primeiro livro de poemas. Mas primeiro, comecemos na Guiné-Bissau, onde o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior e da Ordem Pública, Soares Sambu, realçou a importância da tolerância do dia de Eid al-Fitr Mubarak, reza que assinala o fim do mês de jejum para a comunidade muçulmana, o Ramadão, sobretudo para a consolidação da paz e estabilidade na Guiné-Bissau. O governante fez essa observação na sua declaração aos jornalistas depois da reza realizada no pátio da Assembleia da República nesta sexta-feira. Foi dirigida pelo imã Infantil Coté e teve a presença de alguns membros do governo, presidente do Tribunal de Contas e líderes políticos. Na Guiné-Bissau, à semelhança de outros países da sub-região e do mundo, uma parte da comunidade muçulmana celebra a reza do fim do Ramadão nesta sexta-feira e outra parte amanhã. O governo guineense decidiu dar tolerância de ponto aos funcionários públicos. Em Moçambique, o Fundo de Gestão de Desastres procura uma auditoria externa para analisar as suas próprias atividades, o que acontece depois de ter sido reportado pelo Centro de Integridade Pública que o Banco Mundial congelou o desembolso de 5 milhões de dólares até que seja apresentada uma garantia de transparência no sistema de aquisições. Esta manhã, no programa Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América, o João Santa Rita conversou com o jornalista investigativo Luís Nhachote, quem considera a intenção de auditoria complicada e recorda que a justiça naquele país funciona mais para os fracos.
É um pouco complicado que a própria instituição visada seja ela própria a decidir fazer uma auditoria a ela própria. Isso a partir de, é suspeito. É suspeito porque os resultados não vão eles transpirar transparência neste caso. Em que era mais importante que houvesse uma auditoria externa. Agora, é triste para Moçambique e para os moçambicanos que de ano em ano a gente continua a ter relatos de casos de instituições que são supostas ser de caráter humanitário e que os casos de corrupção desce dentro desse tipo de instituições. Isso não é bizarro, é completamente dramático. É um desastre.
Vai haver ou não uma auditoria externa?
Eu penso que deve ser a partir do momento em que se anuncia que vai haver uma auditoria externa, é tempo suficiente dos incautos destes serviços começarem a organizar as omissões daquilo que a auditoria pode encontrar. Eu penso que, muito mais do que anunciar, é mais importante que essas auditorias comecem, mesmo de forma como relâmpagos, para que a sociedade tenha um resultado que mostre que houve alguma transparência, ou que houve transparência na condução da auditoria. Agora, assim, é muito complicado. Parece que o próprio auditor externo que vem, já vem à partida, vem encontrar um lugar minado.
Mas tu pensas que este caso, portanto, neste fundo de gestão dos desastres, que isto é uma coisa isolada ou é algo que acontece mais vezes em outras organizações viradas, portanto, para questões humanitárias?
Se fizer um flashback ao tempo e um mapeamento, um timeline para trás nos últimos 10 anos, nós vamos ver que isto é uma prática que vem se consolidando de tempos em tempos. O que tem que acontecer, ou o que deve acontecer, é que quem deve, a quem de direito, tem sido muito lerdo, tem sido muito lento, tem andado mesmo a passo de camaleão, que é a instituição que zela pela legalidade, no caso presente à nossa Procuradoria-Geral da República, porque nós temos esses casos mente. O que tem acontecido é que poucos desses casos têm consequências jurídicas.
Olha, e falando de julgamentos, isto não é algo que acontece só em Moçambique. Eu sei, portanto, que se passa também em Angola, é que geralmente temos julgamentos de pessoas acusadas de corrupção ou de roubo do erário público. Às vezes, muitas vezes mesmo, as pessoas são condenadas, mas depois fazem, portanto, apelos a que têm direito, claro está, mas ficam na rua e esses apelos demoram anos a serem ouvidos, se é que são ouvidos, e as pessoas continuam em liberdade. Isto é um problema em Moçambique?
Sim. Parece que a justiça, como já foi referenciado em algum lugar aqui, ela é forte para os fracos e é fraca para os fortes. Então, diante de um cenário desses, é só imaginar. Há muita gente, a quem a gente chama, usa a expressão de tubarões, que pouco tempo depois de serem penalizados, nos pequenos, poucos casos que aconteceram, pouco tempo depois estão em liberdade. Mas nós temos pilha-galinhas, quem roubou um pato, quem roubou um gravador, quem roubou uma viatura, que ainda nem o seu processo foi instruído. Os prazos de previsão dessa gente chegam a ser expirados sem que tenham ido a uma barra, a um banco dos réus. Enquanto quando é a gente mais importante, é tudo mais rápido.
Era Luís Nachote, jornalista investigativo moçambicano em Cabo Verde. Como a Voz da América informou ontem, as autoridades estão a investigar a informação de que dois barcos realizaram no passado sábado uma transferência de petróleo russo na zona económica exclusiva do arquipélago. Ao confirmar ontem que as autoridades estão a investigar a transferência de petróleo russo nas águas do país, como noticiou a agência Bloomberg na segunda-feira, o primeiro-ministro Luís Correia Silva lembrou que Cabo Verde não tem meios para controlar a sua área exclusiva económica, que é maior do que a França. O especialista em segurança e professor de direito João Santos diz que esta é uma realidade que decorre da falta de políticas nesse sentido.
Eu creio que, nesse aspecto, temos que dizer que pouco ou nada se tem feito. Porquê? Porque, infelizmente, Cabo Verde não é geopoliticamente, não é geoestrategicamente pensado. Este exercício de análise e reflexão ao serviço da praxis decisional dos principais atores políticos, neste caso do governo, este exercício não é feito. O mundo conhece essa nossa fragilidade e essa ausência de pensamento, até o mundo criminal. Cabo Verde está naturalmente, neste quadro, na rota dos tráficos, de um modo geral. Agora, a questão que se coloca, e é essa que me colocou, é de saber se Cabo Verde, por ser um país sem meio, se isso invalida que perguntemos, que identifiquemos os riscos e ameaças a que estamos sujeitos. Que questionemos como proteger o país do ponto de vista da defesa e da segurança, não só da sua soberania clássica, mas também dos meios ou dos recursos que dispomos no nosso território vasto, de que as suas águas territoriais contêm.
Ante a falta de meios do país para fiscalizar o seu território marítimo, aquele académico e antigo oficial dos serviços de segurança defende o recurso à cooperação multilateral e diz ser a hora de se abrir o debate para a eventualidade da instalação de bases militares no país, atualmente proibidas pela Constituição.
Eu creio que esta questão deve ser discutida para saber se nós devemos manter na nossa Constituição aquilo que temos consagrado até hoje, que é a não admissão de cedermos a nossa soberania a um outro, a um bloco. Isto tem que ser discutido. Porque só assim o país poderá ser respeitado, não ser visto de forma menor.
Por outro lado, falei com dois antigos diplomatas cabo-verdianos que não quiseram ser identificados, que consideram que, apesar das sanções contra a Rússia pelos Estados Unidos, esse incidente não passará disso e não terá qualquer influência nas boas relações que Cabo Verde mantém com Moscovo e Washington. Abrimos aqui a página de Artes na Voz da América. Hoje a rubrica é assinada pelo Pedro Dias, desde Luanda, e tem como protagonista o cantor Carlos Lamartina, que no seu 80º aniversário lançou o seu primeiro livro, Ser Poeta em Harmonias e Silêncios, Música e Literatura, aqui em Artes.
A canção Palaco no Abeço Mushima, na voz e autoria de Carlos Lamartine, no passado 29 de março, comemorou 80 anos. O local escolhido para a celebração foi a Liga Africana. No dia de aniversário, brindou aos presentes com o lançamento de um livro, Ser Poeta em Harmonia e Silêncios, uma compilação de cantares e poemas. As letras das canções e as respectivas pautas musicais dos discos Angola, Ano 1, Memórias na Dimensão do Semba, As Nossas Histórias, Frutos do Chão, São Coisas Nossas e Caminhos Longos, pela Liga Africana. Carlos Lisboa apresentou o livro.
Este livro descreve as várias canções interpretadas e muitas delas também escritas por Carlos Lamartine desde o início da sua carreira, nos anos 50 do século passado. E conforme ele descreve no livro, enquanto estudante do Liceu Salvador Correia, tinha aulas de canto coral acompanhadas de piano pelo professor Dr. Águas Cruz. Mas de volta ao bairro Marçal, no seu local de residência, era o batuque e o violão que o fascinaram com dedicação fervorosa para o canto popular. E assim nasceu esta grande glória da música angolana, que é Carlos Lamartine, recebendo estas lições, que penso que será por isso que ele, no seu livro, além das letras, coloca as respectivas pautas.
Ser Poeta em Harmonia e Silêncios foi editado pela Mayamba. Arlindo Isabel tomou a palavra.
Estou aqui numa dupla condição, de amigo em primeiro lugar e de editor. O Malama, permita-me que, porque é assim mesmo que eu trato desde 1994, é alguém que eu sou conhecido exatamente, provavelmente nesse ano, de modo muito preciso, porque eu sou provincial, não venho do Luís, passei por aqui a correr para uma formação no exterior, e quando regressei a minha província estava no barulho, como dizia alguém, no barulho. E eu assentei a raiz aqui. E em vez de regressar para o meu antigo emprego na Rádio Nacional, eu fui trabalhar no Jornal de Angola. Passado algum tempo, eu aceitei o convite da então ministra da Cultura, que tinha saído do governo de Unidade de Reconciliação Nacional, a Ana Maria de Oliveira, era até primeiro vice-ministra, depois ministra, para assumir o cargo de diretor nacional do Instituto Nacional do Livro e do Disco. E foi no Conselho de Direção, no Ministério da Cultura, que eu contactei com uma das pessoas que já era, que eu conhecia na música, ou através da música, e que era meu, que eu admirava muito, eu fã, tanto do Carlos Lamartine. Quando cheguei, eu estava pequenino, porque esta pessoa que eu, este é o Carlos Lamartine. Depois conheci o Santocas, anda, deve estar por aí, Santocas. Depois o mais velho, Dionísio Rocha. Eu, essas pessoas, eu só ouvia da música, quer dizer, para mim eram os meus, eram mitos, não é? Então, e o Lamartine, porque estava mais próximo e trabalhávamos no mesmo prédio, e o André Mingas, de feliz memória, que mora trabalhando distante, mas ia sempre ao Hinaldo, foram as duas pessoas que praticamente me acolheram, me orientaram sobre como, digamos, viver, né? Trabalhar neste meio que eu praticamente desconheci, porque eu não sou cidadino. Então, ao Carlos Lamartine eu devo, digamos, tinha essa dívida.
O editor da Maiamba, Arlindo Isabel, Oscar Guimarães, assim como Carlos Lamartine, é historiador, amigo de longa data e membros da Liga Africana, descreveu a amizade e as cumplicidades desta vida.
Hesitei imenso se me iria debruçar primeiro sobre o Carlos Lamartine, vogal da direção da Liga Africana, ou se sobre o Carlos Lamartine, cidadão do mundo e que me dá a honra de me considerar seu amigo. E é sobre o meu amigo Carlos Lamartine que me vou debruçar primeiro, começando por o felicitar por ocasião do seu 80º aniversário. Parabéns, Carlos, e muitas felicidades junto dos teus familiares e amigos. Não vou falar muito, porque sou suspeito, devido à admiração e amizade que nutro pelo Carlos. Conheci o Carlos há muitos anos. Direi mesmo que o conheci antes de que o conheci. Isto é, já apreciava e ouvia com prazer. Não digo dançar, porque sou um pé de chumbo terrível. As suas músicas. Conhecia bem as suas músicas. Depois, conhecemos-nos e, desde logo, o trabalhador, dedicado e honesto, Carlos, ganhou a minha admiração. A nossa amizade e camaradagem cimentou-se ao longo dos anos e do trabalho em comum.
Eu desci o morro da samba procurando os meus amigos, novos velhos castiços para passar o fim de semana. Eu desci o morro da samba procurando os meus amigos, novos velhos castiços para passar o fim de semana. Chegado então no prenda, debaixo do cachoeiro, bebido do açaneiro, eu queria ver manada.
Carlos Lamartine é membro fundador da União Nacional dos Artistas e Compositores, UNAC. Zeca Moreno, o presidente da associação, marcou presença e recordou a grandiosidade do artista.
Em Benguela, a sombra da florida Cássia Rubra, na terra do Madrindinde, ao som do batuque e do chirlar dos tatuítos do Gingolote e do bairro Benfica, nasceu na cidade de São Felipe de Benguela o cidadão José Carlos Lamartine Salvador dos Santos Costa, que desenvolveu habilidades e o tom de desportista, artista, patriota e escritor, e chefe de família dirigente nos museus de Luanda, particularmente no bairro do Marçal, que o acolheu com amor e carinho aos 10 anos de idade. Em Luanda, moldou a sua arte, deu forma ao seu sonho, descobriu o gênio em si. Em Luanda ainda, com tenra idade, se fez artista, herdeiro das ricas tradições do samba, quilapanga, da rumba e do lamento angolano, tendo a sua musicalidade ganho expressão máxima com as músicas de intervenção, que é autor, compondendo político revolucionário no remoinho de vento da história dos angolanos, contribuindo para a consciencialização do povo e a sua mobilização para a luta contra a colonização portuguesa e a proclamação da independência da República Popular de Angola no ano de 1975 do século XX.
Da UNAC aos familiares presentes no ato de lançamento da obra literária de Lamartine, Santocas, também cantor, defendeu a continuidade da arte de Carlos Lamartine.
Ele já semeou. Agora, na continuidade, estamos nós, não é? Para também podermos manter esta identidade cultural, porque acho que não foi fácil da parte dele reunir estas condições para termos todos aqui e transmitir por palavras próprias aquilo que o consagra e que nós devemos manter toda esta dinâmica que ele conseguiu traduzir e transmitir-nos a todos nós.
No dia de aniversário, 80 anos, no passado 29 de março, e do lançamento do livro de compilação das letras das suas canções, emocionado, Carlos Lamartine fez a festa interpretando algumas das suas canções com o público.
Maria Rita, Filipa ni atonika Ene anandenge anshi Adine salesa Mugunumuru la mamawe Me enamora de un artista Camu solo que abro de mamá Meu namorado é um artista, que amor só o que a mulher mamá. Meu namorado é do conjunto, que amor só o que a mulher mamá. Quando canta ele me fuia, quando toca ele me fuia. Seu amor me aperta tanto ao bater no meu coração. Quando canta ele me puxa, quando toca ele me puxa. Seu amor me aperta tanto ao bater no meu coração. Meu namorado é do conjunto, damos solo que a mulher mamá. Meu namorado é um artista, damos solo que a mulher mamá. Meu namorado é do conjunto, damos solo que a mulher mamá.
Assim caminhamos para o final desta emissão da Voz América nesta sexta-feira, agora com as notícias. O Exército do Sudão disse ter concordado numa trégua de 3 dias a partir de hoje para permitir aos cidadãos celebrarem o festival muçulmano do Eid al-Fitr, que põe termo ao mês sagrado do Ramadão. O Exército disse esperar que os rebeldes obedeçam ao cessar-fogo. Por seu lado, as forças de ação rápidas tinham anteriormente afirmado estar dispostas a uma trégua também de 3 dias. Entretanto, tanques Abraham de fábrica americana vão chegar à Alemanha em maio e tropas ucranianas vão começar a ser treinadas nos mesmos equipamentos pouco depois, disseram destacadas entidades militares americanas. 31 tanques vão chegar a uma base militar no próximo mês para que os ucranianos possam realizar um curso de 10 semanas e depois serão transferidos para a Ucrânia. O antigo vice-ministro da Defesa ucraniano e outra entidade ministerial foram acusados de ilegalidades com contratos para a compra de alimentos para o Exército, disse a Agência Governamental Anticorrupção, adiantando que essa atividade resultou num prejuízo de 322 mil dólares. No Quênia, a polícia começou a desenterrar os restos mortais de mais de uma dúzia de campas que se pensa conterem corpos de seguidores de um culto cristão que acreditava que iriam para o paraíso se morressem à fome. Homens armados mataram 5 polícias nigerianos e 2 civis num ataque no estado de Imo, no sudeste da Nigéria. O porta-voz da polícia não deu mais de pormenores, mas o estado de Imo tem sido cenário de ataques que autoridades responsabilizam ao grupo separatista Povo Indígena do Biafra, algo que o próprio grupo tem negado. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 21 de abril. A todos um bom fim de semana, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.